RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, é dia 6 de março, quarta-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está por aqui. Eu sou Camila Ploenes, Javier López está no controle técnico do estúdio 103 da Casa de la Rádio de Madrid e Ángela Blasquez me acompanha na edição e nos microfones. Olá, Ángela.
Olá, Camila. Lembramos aos nossos ouvintes que vocês podem escutar o nosso programa ao vivo através das ondas curtas da TDT, a televisão digital terrestre, e pelo streaming na web da RTVE, rtve.es. Se preferirem o podcast, também podem escutar o programa quando vocês quiserem no site da RTVE e nas principais plataformas de áudio, como Spotify e Google Podcast. Também pedimos para vocês seguirem o nosso perfil de Instagram, @emissãoportuguês, onde vocês podem encontrar mais conteúdos relacionados com o programa e com a atualidade da Espanha e dos países da língua portuguesa.
Daqui a pouco, Ângela conversa com Carla Cabanas, artista portuguesa que acaba de chegar à Espanha para participar da Arco Madrid, a Feira Internacional de Arte Contemporânea, uma das principais plataformas do mercado da arte. Carla Cabanas nos apresenta sua mostra Seres Imaginários, presente em Madrid por primeira vez pelas mãos da Galeria Carlos Carvalho. Com um trabalho muito pessoal, a artista reflete sobre a memória e as lembranças, utilizando como inspiração o livro homônimo A Mostra, Seres Imaginários, de Jorge Luis Borges. O trabalho de Carla Cabanas tem como suporte seu próprio acervo fotográfico, em que a artista desenha em ouro para dar forma a essas criaturas fantásticas. A Arco tem início hoje e vai até domingo no IFEMA, o maior espaço de feiras da capital espanhola, e nós vamos apresentar os destaques do mundo lusófono da arte contemporânea aqui no programa. Mas antes da entrevista, começamos com o boletim de notícias. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez dá início à sua viagem pela América Latina, que começa hoje pelo Brasil e passará pelo Chile. O ministro de Economia, Comércio e Empresa, Carlos Cuerpo, acompanha Sánchez, que se reuniu esta manhã com representantes de empresas espanholas em Brasília, antes do encontro com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, ao meio-dia, no horário espanhol.
A União Europeia tem procuração para fazer o acordo e a França pode não gostar, mas paciência, faz parte do acordo, a França faz parte da União Europeia. A União Europeia precisa desse acordo. O Mercosul precisa desse acordo. Não é mais uma questão de querer ou não querer, de gostar ou não gostar. Nós chegamos a uma situação que nós precisamos, politicamente, economicamente e geograficamente, fazer esse acordo. Nós precisamos dar um sinal para o mundo de que nós queremos andar para frente. Por isso eu estou otimista.
Sim, eu comparto com o presidente Lula em el éxito dessa cumbre União Europeia-CELAC e, em segundo lugar, o trabalho conjunto que hicimos ambos governos, ambos equipos, por avançar hacia um acordo União Europeia-Mercosul, que eu acho que é obrigado. Temos um dever e lo temos desde o ponto de vista do desenvolvimento compartido de ambas regiões, mas também desde o ponto de vista geopolítico, porque creo que ao Mercosul le vendría muy bien este acuerdo con la Unión Europea y a la Unión Europea le vendría de cine este acuerdo con el Mercosur, porque no estaríamos creando solamente el mayor área de intercambio comercial del mundo, sino que estaríamos uniendo dos regiones que tenemos una visión muy semejante en cómo afrontar los desafíos globales, ya sea la democracia, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, el cambio climático y el desarrollo inclusivo de nuestras sociedades. Con lo cual, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea y esperamos que podamos llegar a un acuerdo pronto.
Pedro Sánchez afirmou que a Espanha não é um problema para a conclusão do acordo da União Europeia com o Mercosul. O premier também declarou ver vontade genuína dos países do Mercosul em fazer o tratado se consolidar. A agenda do chefe do Executivo Espanhol em Brasília tem foco econômico e inclui ainda um encontro com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, A visita à exposição de fotografias e objetos sobre o ataque aos edifícios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023, uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na sede do Congresso Nacional, e uma conversa com líderes indígenas no Memorial dos Povos Indígenas. Antes de receber o premier Pedro Sanches no Palácio do Planalto, o presidente Lula conversou com jornalistas sobre a data recém-anunciada para as eleições na Venezuela.
Sabe que eu fiquei feliz que foi marcada a eleição na Venezuela?
No dia do aniversário do Chávez, né?
28 de julho.
Pronto,
mas
vamos lá.
O senhor considera que vai ser justa a eleição, presidente? O senhor confia que vai ser justa a eleição lá?
Olha, veja, o que eles me disseram na reunião que eu tive na Mulher, lá na CELAC, é que vão convidar a mulheres, sabe, do mundo inteiro.
Pronto, presidente, o presidente chegou, gente, o primeiro-ministro chegou.
O presidente brasileiro disse ter ficado feliz com o agendamento das eleições venezuelanas para o dia 28 de julho, dia do aniversário do falecido ex-presidente Hugo Chávez. Ainda segundo Lula, na última reunião da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em que ele esteve, ficou claro que haverá monitoramento internacional dessas eleições e que vão convidar olheiros do mundo inteiro. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela ainda não tem certeza sobre se a candidata da oposição ao atual presidente Nicolás Maduro, Maria Corina Machado, poderá ou não se candidatar às eleições. Ouvimos Antônio Ledesma, político exilado e apoiador de Machado.
E como ha dicho el canciller Álvarez, nosotros hablamos de elección libre si hay la participación libre de los candidatos. Una elección sin María Corina Machado es una bufonada. Y por lo tanto, ninguna elección será legítima ni será creíble sin la participación de la candidata electa.
Segundo Antônio Ledesma, umas eleições sem a participação de Maria Corina Machado não seriam eleições livres.
Ainda do exterior, a superterça nos Estados Unidos não deixou surpresas. Tanto Joe Biden como Donald Trump conquistaram a maioria dos delegados nas primárias à presidência dos Estados Unidos. Biden tem ao menos 1.427 e Trump 995, de acordo com a última atualização, um resultado que todas as pesquisas de opinião previam. A grande perdedora do dia foi Nikki Haley, a antiga governadora de Carolina do Sul. A republicana não conseguiu derrubar Trump, apenas conseguiu ganhar ao ex-presidente no estado de Vermont. Trump já tem quase todo o apoio para ser o candidato republicano, assim como Joe Biden, no lado dos democratas. Tudo indica que os Estados Unidos terão os mesmos candidatos que nas eleições de 2020.
And we are going to make our country greater than ever before, and we're going to do it quickly. We're going to do it quickly. It's going to go fast.
O republicano celebrou a sua vitória dizendo que tinha sido uma grande noite. Também declarou que o Partido Republicano vai tornar os Estados Unidos grande de novo rapidamente. Acusou o presidente de ser o pior da história e responsabilizou Biden pela situação das fronteiras e pela inflação. Por sua parte, a republicana Nikki Haley vai abandonar a sua candidatura à presidência do país na quarta-feira, apesar de ter prometido que não se retiraria após a super terça-feira. Biden não comemorou publicamente a sua vitória, mas partilhou nas redes sociais que o Partido Democrata está disposto a lutar contra o plano extremo de Donald Trump, que pretende fazê-los retroceder.
Na cultura, o ministro de Portugal Pedro Adão e Silva e o ministro espanhol Ernest Urtasun se reúnem hoje com o embaixador de Portugal na Espanha, João Mira Gomes, para apresentar as atividades culturais que serão sediadas nos dois países para comemorar o 25 de abril de 1974 e a chegada da democracia a Portugal. A programação de Portugal-Espanha, 50 anos de cultura e democracia, durará até 2025 e trará conferências entre escritores e intelectuais, exibição de filmes e exposições, como a mostra O Poder com que Saltamos Juntas, Mulheres Artistas em Espanha e Portugal, Entre a Ditadura e a Democracia, que acontecerá em Valência, de maio a setembro, no Instituto Valenciano de Arte Moderna, o IVAM, em parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian. Pedro Adão e Silva, ministro de Cultura de Portugal, destaca que a democracia não só é uma conquista de 50 anos atrás, senão também é um patrimônio que deve ser cuidado Estado se queremos mantê-lo vivo. O programa quer valorizar a contribuição da cultura e das várias linguagens artísticas no processo de democratização e transformação das sociedades.
Conversamos hoje com Carla Cavanas, artista portuguesa que está na Espanha com motivo da Feira Arco e que apresenta a sua mostra Seres Imaginários. Primeiro de tudo, parabéns e obrigada por atender a emissão em português da Rádio Exterior da Espanha.
Obrigada, eu. É um prazer estar a falar com vocês. Fico mesmo contente por terem me convidado a mim.
Primeiro de tudo, sim, queria te perguntar qual foi o começo do projeto Seres Imaginários e seu processo de criação.
Este projeto Seres Imaginários é uma série que tem várias subséries, portanto é dividida em várias partes. Aquela que eu estou a apresentar agora aqui na Feira do Arco é Seres Imaginários Ouro, e são umas peças mais pequenas e de parede. As outras séries têm um caráter mais escultórico e têm uns formatos de todas as séries muito diferentes entre elas. Esta série dos Seres Imaginários foi apresentada pela primeira vez em 2022. E foi um projeto que realmente veio de uma outra série, e outra série que se chama I Don't Trust Myself When I'm Sleeping, que quer dizer Eu Não Confio em Mim Quando Estou a Dormir, que é uma série que eu comecei quando estava a fazer uma residência em Berlim e que estava com grandes problemas de insónias e pronto, depois peguei nesse meu problema. Eu estava com muita dificuldade em trabalhar, portanto durante algum tempo não conseguia criar, só conseguia ir comprando material e então comecei a trabalhar em imagens de família que eu ia comprando, comprava muitos álbuns que eu ia comprando na Feira da Ladra, e comecei a trabalhar com isso, pondo nessas imagens aquilo que não me deixava, as minhas histórias e aquilo que não me deixava dormir. E a série Seres Imaginários parte disso, só que em vez de eu usar fotografias de álbuns de outras pessoas, e em vez de ter, que é uma coisa que eu faço já há alguns anos e em vários trabalhos meus diferentes, mas o Seres Imaginários, a grande mudança para mim, ao usar fotografias da minha família e também continuando a linha da outra série, portanto eu queria continuar a trabalhar as minhas memórias e coisas da minha vida, eu pensei que se calhar para dar figura ou para dar para me ajudar a materializar os meus fantasmas internos, me ajudava se eu fosse usar um livro que eu entretanto encontrei, que é um livro que se chama mesmo O Livro dos Seres Imaginários, de Jorge Luís Borges, que é uma espécie de um compêndio onde ele vai recolher e vai, portanto, vai nomear e descrever várias criaturas que nasceram da imaginação das pessoas, portanto são criaturas que foram de lendas, de mitos, de religiões. Ele faz um compêndio dessas criaturas e eu baseei-me nesse livro para construir as minhas. Portanto, por isso é que tem o Seres Imaginários, o título surge mesmo por causa deste livro, porque foi graças a ele que eu consegui fazer esta série. O que acontece aqui nesta série é que eu portanto, são as tais fotografias minhas, quando eu era pequena, em várias alturas da minha vida, mas nomeadamente quando estou a crescer, e, portanto, eu desenho por cima destas fotografias com estes tais seres, então, que eu imagino, com ouro, Portanto, e isto é uma ouro, também é uma coisa que eu já estava a usar, já tinha usado também na outra série que eu já falei. E o ouro aqui tem uma tem um significado muito importante para mim, porque eu, ao mesmo tempo que também estava neste processo de tentar dar forma a estes processos interiores meus, eu também, há uns anos atrás, fiz um workshop e aprendi uma técnica de restauro japonês, que é usada, nomeadamente, em porcelana, portanto, que se chama o Kintsugi. E o Kintsugi é uma técnica de restauro que o que eles fazem é, imaginando, por exemplo, uma peça de um prato de cerâmica que cai e se parte. E a ideia é voltar a juntar as peças e voltar a construir a peça, mas a ideia não é esconder e que ela se partiu, não é fingir que nada aconteceu, mas exatamente o contrário. Portanto, eles voltam a colar a peça com uma cola de uma resina de uma árvore que se chama Urushi, e depois preenchem por cima do sítio onde foi colado com ouro. E, portanto, a ideia é mesmo salientar estas falhas e estas passagens do tempo e estas coisas que se poderiam achar como coisas más, que é de destruição, mas não, são coisas que são boas e que dão caráter e que dão personalidade e que dão importância a esta passagem do tempo e estas alterações. E, portanto, eu quis ir buscar esta ideia para mim e para o meu trabalho, e por isso eu desenho com ouro.
Também em relação com o livro que você mencionou de Borges, Seres Sim. Imaginários, eu queria te Sim. perguntar se você também tem mais algum referente, além desse livro que foi o começo do trabalho.
Quer dizer, baseio-me e penso com a ajuda de alguns livros, mas não uso isso de forma tão direta como este. Nesta série, é uma série mesmo que eu fui diretamente para a procura desta referência. Eu normalmente não vou tão diretamente. Claro que a ideia que está por trás do meu trabalho, esta coisa de estar a pensar sobre como é que construímos a nossa identidade e qual é a importância da memória, o próprio questionamento do papel da fotografia e da nossa percepção. Eu vou lendo várias referências, eu vou me preenchendo com várias coisas diferentes, mas não uso diretamente. Eu desta vez, foi a primeira vez que quis mesmo ir buscar uma referência mesmo a ele. Portanto, fui mesmo buscar este compêndio para poder dar forma, para me ajudar. Eu acho que também tem a ver com a questão de ser fotografista de família e por ser uma coisa tão pessoal e tão íntima e também tão à flor da pele e tão intensa. E eu precisei dessa ajuda.
Eu acho que, às vezes, você tem uma aproximação muito inocente ou infantil até você enxergar nesses seres imaginários.
Sim, tem um lado infantil e acho que também tem a ver portanto, as imagens são de uma altura em que eu era mais portanto, em que eu estava a crescer e tem muitas grafias quando eu era pequenina. E portanto, e ao estar-me a aproximar também dessa época, portanto, eu acho que a linguagem sim vai buscar um pouco isso, porque também eu quando estava a fazer, estava ali naquele ambiente, estava-me a tentar relacionar com isso. Portanto, aquilo tem um lado muito de histórias minhas, como também tem um lado um bocadinho de ficção, como também eu às vezes eu uso as grafias, as pessoas que estão nas grafias, portanto, como pessoas da minha família que têm a ver com alguma história em particular, como as uso como sendo uma personagem que está a fazer referência a outra pessoa que tem outro. Portanto, faço assim uma ligação entre várias histórias. E sim, tem um lado assim de brincar. Eu quis também brincar um bocadinho com isso, sim.
A mostra traz várias temáticas que não só estão presentes na sua arte, como a memória e o esquecimento, a ausência. Então, queria te perguntar de onde você acha que nasce essa necessidade social de falar dessas questões?
Tem a ver com... Eu acho que é muito importante pensarmos a nossa identidade. É muito importante nós nos conhecermos a nós próprios e também a nossa cultura. E de alguma maneira também isso ajudar a conhecer melhor o outro e a ter mais empatia com o outro. E a questão do... Eu acho que isto também tem um bocadinho a ver com uma questão também de saúde mental, que é muito importante.
Sim.
E que, felizmente, hoje em dia se fala cada vez mais. E eu acho que é mesmo importante para termos uma sociedade melhor.
Uhum.
Acho que é importante nós também valorizarmos o nosso percurso, valorizarmos a nossa memória, percebermos a nossa identidade, e todas estas coisas são é isso, e não de uma forma só individual. Eu acho que começa por uma parte individual, mas essa parte individual acaba por também passar para os outros e acaba por fazer uma ligação com os outros.
Uhum.
E pronto, eu acho que isso, eu acho que era mesmo muito importante termos todos mais empatia e mais relação com o outro. Sim.
Sim, muito importante essa questão da saúde mental e o coletivo.
É.
Já falando sobre a feira, eu queria te perguntar como você se sente ao respeito de ser artista participante da Arco e o que significa na sua carreira.
Para mim é muito gratificante e eu estou muito feliz por estar aqui na feira e ter o trabalho e poder mostrar. É uma feira bastante importante a nível internacional,
uhum.
com muitas galerias muito, muito boas e muito interessantes e com ótimos artistas. Portanto, é muito bom estar rodeada com tão bons artistas e para mim é mesmo muito gratificante, é mesmo bom, sim. Tenho expectativas de também mostrá-lo a pessoas que não o conhecem, a uhum. pessoas diferentes, até porque ele só foi apresentado ainda em Portugal,
uhum.
e portanto é muito bom poder agora dar a mostrar para pessoas diferentes, é sempre é muito bom, sim.
Claro. Também queria trazer uma outra questão que segundo os dados proporcionados pela diretora da feira, a presença da mulher é de 43% nesse ano, mas é verdade que a gente já sabe que não há muita presença das mulheres ao longo da história da arte. Então, eu queria te perguntar qual é a sua experiência e a sua relação com a posição da mulher no mundo da arte.
Eu acho que é muito bom ser 43%, acho que, uhum. que é mesmo uma coisa histórica.
Uhum. Sim.
Eu acho que era muito bom que continuasse a crescer e era muito bom que não se perdesse este novo olhar e esta nova importância que se está a dar, que não seja só uma coisa de moda, mas que seja uma coisa para continuar.
Então, para terminar, com qual mensagem você gostaria que o público ficasse da sua mostra, da mostra Seres Imaginários?
Eu não estou especificamente a pensar na mensagem que vai ficar na cabeça das pessoas. É um processo muito mais... minha ligação com o trabalho que estou a fazer e de tentar ser o mais sincera e o mais entregar-me da forma melhor possível. Eu acho que eu não, nunca estou à espera que as pessoas sintam ou que pensem uma coisa específica, porque isso eu não consigo controlar.
Claro.
Eu espero que consigam fazer também as suas histórias e consigam também se relacionar com as imagens e também através das suas próprias memórias, também se calhar pensar nos seus próprios seus imaginários, nos seus próprios monstros, nos seus próprios fantasmas. E se conseguirem ver, portanto, se quem vê o trabalho conseguir se identificar e pensar nas suas próprias histórias, já é uma coisa muito boa para mim.
Bom, muito obrigada pela entrevista. Vamos continuar acompanhando o seu trabalho aqui na Missão em Português. E até mais, Carla.
Até breve. Muito obrigada.
Sei que qualquer dia a ferida adensará. E sei que a despedida, mesmo fria, é para aceitar.
Exterior de España.
La emisora en español que se escucha en todo el mundo.
He apretado los dientes, me he sacado serpiente del vientre. Nunca he dicho para siempre, que luego uno se arrepiente si lo que siente no lo mira con lente de frente.
Ouvimos Mr. Quilombo, o cantor madrilenho que está em turnê de seu novo disco Todo Este Caos. Nesta sexta-feira e no sábado, o cantor se apresenta em Valência e Alicante. Todo Este Caos é o quinto álbum de Miki Ramírez, conhecido como Mr. Quilombo. Esse trabalho foi descrito como um antidisco pelo próprio artista, porque o processo de criação dele foi espontâneo e anárquico. Todo Este Caos retrata as contradições da vida e suas mudanças de rumo, um trabalho que não abandona a sonoridade do cantor nem suas temáticas favoritas, o amor e o cotidiano.
Me he estrujado los sesos, le he sacado el pellejo al espejo, arrugando el entrecejo y mirándote de lejos.
Mr. Quilombo estará em turnê até dezembro com seu novo disco e suas outras músicas de sucesso, como Simigo ou Tempo ao Tempo, que escutamos agora. Tocará em cidades como Gran Canaria, Salamanca, Barcelona e Madrid, e todas as datas estão nas redes sociais do artista.
Tão perdido que já não sei quando sinto frio e quando calor.
Lembramos que Mr. Quilombo estará em Valência nesta sexta-feira e ainda há ingressos disponíveis para quem estiver na capital do Túria. Com a faixa de Mr. Quilombo, nos despedimos do programa de hoje. Até amanhã. Tchau.
Y vienes a pedirme que yo sea tu faro y tu candela. No ves que voy a la deriva, yo no puedo ser tu vela. Si tengo todo el suelo lleno de recuerdos derramados. Si quieres abrazarme, abraza antes todo este caos.
He perdido el norte y en mi pasaporte hay un signo de interrogación. Y cuando a la fuerza la suerte se tuerza, lo arreglo con una canción. ¿Será que nací o pa' estar hecho un lío que no puedes desenredar? La vida se emperra en que no pise tierra y que nunca deje de volar. Que nunca deje de volar. Que nunca deje de volar. Y vienes a pedirme que yo sea tu faro y tu candela. No ves que voy a la deriva, yo no puedo ser tu vela. Si tengo todo el suelo lleno de recuerdos derramados. Si quieres abrazarme, abraza antes todo este caos. Y todo caos esconde algún orden interno. Ya lo descubriré cuando pase el invierno. No aprietes más las tuercas, tengo mi propio camino. Pero ahora mismo pasa un torbellino. Y vienes a pedirme que yo sea tu faro y tu candela. No ves que voy a la deriva, yo no puedo ser tu vela. Si tengo todo el suelo lleno de recuerdos derramados. Si quieres abrazarme, abraza antes todo este caos.